O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos nesse domingo fala para a gente de uma viagem de Jesus em direção a Jerusalém. E Jesus sabia que em Jerusalém as coisas iriam ficar muito difíceis, muito sofridas. Mas ele sabia que era lá em Jerusalém que ele poderia dar o sim que o seu Pai esperava dele. Então não passava pela mente de Jesus voltar atrás, fazer outro caminho. Ele tinha que ir até o fim. Mas Jesus nunca enganou as pessoas que caminham com ele. Então, a Bíblia diz hoje para a gente que num pedaço do caminho, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse para eles: olhe, quando nós chegarmos em Jerusalém, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, eu vou sofrer muito. 3 dias após eu volto a viver, eu vou ressuscitar. Mas eu acho que esse pedaço da história, os discípulos nem ouviram mais. Porque no coração deles, na cabeça deles, não era possível entender que alguém quisesse fazer Jesus sofrer. Não era possível entender que Jesus tivesse que ser rejeitado por alguém. E se seria assim, Jesus, o que, que a gente vai fazer em Jerusalém? Não vamos para lá não. Eu acho que no fundo todos os discípulos estavam pensando a mesma coisa. Mas só um deles teve coragem de pegar Jesus pela mão, levar Jesus para um cantinho e bater um papo com Jesus. Foi Pedro. E Pedro, pegando Jesus à parte, disse a ele: Senhor, Deus me livre que te aconteça isso. Senhor, não fala dessas coisas não. Olha, o Senhor falou umas palavras aí que ninguém gosta de ouvir: sofrimento, rejeição, morrer. Se o Senhor falar muito dessas coisas, esse povo todo que está subindo com a gente para Jerusalém, eles podem desanimar, eles podem desistir, eles podem ir embora. E como é que vai ser? O Senhor tem que ter muita gente por perto. Se vai ser difícil assim, a gente tem que estar com o Senhor. Jesus, para de falar dessas coisas. Jesus então deu, em bom carioquês, um chega para lá em Pedro. E chamou Pedro de um jeito que eu acho que ele deve ter dado um passo para trás. Jesus disse, ô diabo, sai para lá. Eita! E Jesus então faz Pedro entender uma coisa. Você não está pensando nada do jeito de Deus. Você está pensando tudo do jeito dos homens. E se você continuar pensando tudo do jeito dos homens, você não vai entender nada do que vai acontecer daqui adiante. Se você continuar pensando as coisas do jeito que os homens pensam, você não vai entender nada do que Deus vai fazer daqui para frente. Porque os homens querem sempre o caminho mais fácil. Aquilo que possa custar menos, exigir menos. Mas Deus não pensa assim. Os homens, se souberem que no caminho deles tem uma cruz, eles voltam atrás, eles fogem. Deus jamais para diante de uma cruz. Pedro, se você não começar a pensar diferente do jeito de Deus, você não vai entender coisa alguma. Meus irmãos queridos, há momentos na nossa vida em que eu acho que Jesus poderia conversar com a gente, falando para a gente a mesma coisa que ele disse para Pedro. Talvez hoje, em alguma coisa que você está vivendo, em alguma área da sua vida, Jesus gostaria de sentar ao seu lado e dizer para você, olha, ou você começa a pensar as coisas do jeito de Deus, ou você não vai entender mais nada. Será que você não percebe, que você não entende o que Deus está fazendo, o caminho que Deus está mostrando, a porta que Ele está te abrindo, porque você continua pensando as coisas do jeito dos homens? Você não está entendendo nada, e quantas vezes você me diz isso? Porque você se recusa a pensar do jeito de Deus. Irmãos, há momentos na nossa vida em que, se simplesmente a gente começar a olhar para as coisas que nos acontecem do jeito dele e não do jeito nosso, a gente vai começar a ver tudo diferente. A gente vai começar a ver como Deus está trabalhando lá no fundo da alma da gente. A gente vai ver que há momentos em que Deus precisa desarrumar tudo para botar tudo no lugar. A gente vai começar a ver respostas que antes a gente não via. Eu acredito de todo o meu coração que cada um de nós aqui e o pessoal que está em casa esteja passando em alguma coisa na sua vida por essa impressão de não estar entendendo nada e de achar que talvez as coisas daqui para frente sejam muito ruins. Não pode ser assim. Deus me livre. Vamos voltar atrás. Porque a gente ainda não pensa as coisas do jeito de Deus. Os homens dizem para a gente, desiste, isso é bobagem. Sofrer por causa dessa ou daquela pessoa, para quê? Larga de mão. Mas o Senhor diz no coração da gente, não desiste dela. Não abre mão dessa pessoa. Continua cuidando dela, continua orando por ela. O mundo diz para a gente, eu se fosse você, ia lá e dizia meia dúzia de coisas. Porque você que tem razão, eles não têm direito de fazer isso com você, não. E o Senhor diz no coração da gente, cala e espera. E mesmo que seja uma injustiça, a Escritura diz que é melhor sofrer uma injustiça com o Senhor do que ser injusto com o outro. O mundo diz pra gente, não, você tem que chegar lá. E olha, ninguém chega lá incólume. Para a gente chegar lá, às vezes a gente tem que dar um empurrão em alguém aqui, em alguém ali. Porque você sabe como essa vida é, né? A gente está competindo, cara. Se você não almoçar alguém, alguém te janta. E o Senhor diz, o que eu tenho para você, seja fiel a mim. eu te levo lá. Você não precisa empurrar, competir, pisar em ninguém. Irmãos, há coisas na nossa vida que se a gente não começar a pensar do jeito de Deus, a gente não vai entender nada. Quando Jesus percebeu que o que Pedro falou, no fundo, era o que talvez todos os outros discípulos estavam pensando e não tinham coragem de falar, Jesus foi até eles, chamou os discípulos: garotada, venham cá. Jesus estava no meio do caminho para Jerusalém. Então ele diz aos discípulos: olhem, daqui para frente, só vai comigo quem estiver disposto a abrir mão de si mesmo, ajeitar sua cruz nos ombros e me seguir. Quem não estiver pronto para renunciar a si mesmo, para carregar sua cruz, não vai conseguir ir comigo daqui para frente. Irmãos, há momentos na vida da gente, são umas esquinas, são umas curvas da nossa vida, em que Jesus nos diz exatamente o que ele disse aos discípulos. Até aquele pedaço do caminho, muita gente estava seguindo Jesus. E olha, eu não estava lá, mas eu tenho certeza que tinha gente pensando assim: quando ele chegar em Jerusalém, aí o bicho vai pegar. Ele vai fazer as coisas do avesso. E pode ser que alguém estivesse pensando assim: quando ele chegar lá, eu quero estar do lado, porque eu vou lutar do lado dele e olha, vai sobrar alguma coisinha legal para mim. Mas quando Jesus, naquele pedaço do caminho, diz: se você quer prosseguir comigo, abra mão de você mesmo, ajeite sua cruz e me siga, eu tenho certeza, muita gente voltou atrás, voltou para casa e desistiu daquele tal de Jesus. Há momentos na nossa vida, irmãos, em que a gente precisa entender que se a gente quer continuar caminhando com Ele, esse é o segredo. Ainda hoje, como em todos os tempos, houve e há milhares, milhões de pessoas que se encantam com Jesus, que acham o que Jesus diz lindo, porque é de verdade, encanta, apaixona a alma da gente. Mas quando se encontram numa dessas esquinas da vida, em que descobrem que para estar com Ele, a gente tem que abrir mão da gente, muitos, milhares, milhões voltam atrás e desistem desse tal de Jesus que a gente não entende. Talvez alguns de nós hoje estejam num desses momentos da vida. Até aqui a gente veio com Ele. Até aqui tudo parecia ir bem. Até aqui estava mais ou menos do jeitinho que a gente tinha sonhado, planejado. Mas de repente, alguém com quem a gente contava foi embora. Alguma situação que para a gente estava tão tranquila, tão segura, virou do avesso. E de repente a gente, ao invés de estar sendo reconhecido, está sendo injustiçado, perseguido. E a gente que pensou que ia tão longe, está sendo preterido, porque alguém se dispõe a fazer o que a gente aqui dentro está se perguntando: mas será que isso é certo? Irmãos, nessa hora, Jesus não diz para a gente: não, vai acabar sendo do seu jeitinho. Jesus diz para a gente o que disse para aqueles homens: se você quer continuar comigo daqui para frente, abra mão de você, ajeite sua cruz e a gente vai prosseguir. Irmãos, quando a gente faz um caminho com Jesus Cristo, e esse caminho passa dentro da casa da gente, viu? Você está fazendo um caminho com o Senhor. É só com Ele. E no final, só permanece Ele. Mas esse caminho passa dentro da sua casa. E aí Deus colocou umas pessoas ao seu lado, num pedaço desse caminho. Você está lá com elas. Esse caminho passa lá no lugar onde você trabalha. Não pense que o caminho com Deus, quando chega no seu ambiente de trabalho, ele faz uma curva. Seu caminho com Deus passa lá dentro do lugar onde você trabalha. passa aqui nessa igreja, na sua igreja. Mas quando a gente faz um caminho com Deus, quando a gente faz um caminho com Cristo Jesus, olha, o coração da gente começa a conhecer uma paz que a gente não sabia que existia. Mas a gente vai tendo que deixar pelo meio do caminho pedaços da gente. Quando você olha para trás, tem pedaços seus no meio desse caminho. Aquele orgulho que não admitia ser ferido. Aí se alguém me dissesse algumas coisas, eu me encrespava logo, dizia: você está pensando o quê? Esse pedaço tem que ficar no meio do caminho. Ou aquela prepotência que a gente tem de achar que tudo tem que ser do nosso jeito, e a gente meio tem que apertar as pessoas como se elas fossem parafusos, a gente vai tendo que deixar no meio do caminho. E aqueles sonhos meio megalomaníacos, que a gente tinha a impressão de que a gente era o centro do mundo, eles vão ficando pelo meio do caminho. Quando você começa a seguir Jesus Cristo, você encontra uma paz que não existe outra maior nesse mundo. Mas quando você olha para trás, você percebe que tem pedaços seus pelo chão. Abra mão de você mesmo, foi o que Jesus disse. Olha, Jesus, ele é incrível. Ele não diz para os seus discípulos: se você quer vir após mim, abra mão do dinheiro. Porque algum de nós poderia dizer: oh, glória a Deus, não vou precisar abrir mão de nada, porque eu não tenho, né? Então, se o negócio é abrir mão de dinheiro, já estou resolvido, né? É, ia facilitar muito para a maioria de nós, né? Mas não foi isso que Jesus disse. Se você quer vir após mim, abra mão, sei lá, de ter um carrão todo ano. Não, Jesus não disse abra mão dessa coisa ou daquela coisa. Jesus disse: se você quer vir comigo, abra mão de você. E, irmãos, tendo a gente dinheiro ou não, tendo a gente planos de ter um carro novo a cada ano ou não, tendo a gente planos de ter uma colocação e um nome e uma fama no ambiente de trabalho da gente, ou não tendo isso, a gente vai ter que abrir mão da gente mesmo todo dia até o último dia. Se você quer andar com Ele, aprenda a dizer não para você, para dizer sim para Deus. Ajeite a sua cruz nos ombros. Algumas pessoas pensam que cruz é qualquer tipo de sofrimento que se abate sobre a vida da gente. Olha, eu acho que não é bem isso. Porque, vamos ser sinceros, sofrimento é um ingrediente que faz parte da vida de qualquer ser humano que vem à Terra. Seja ele crente, fiel ou não tenha fé. Seja ele cristão ou de qualquer outra religião. Qualquer ser humano sofre, porque isso faz parte da vida da gente. E depois de uma determinada idade, a gente começa a perceber que se tirar esse pedaço da vida, aí eu sei lá onde é que a gente estava. A gente não virava gente. Cruz não é simplesmente um sofrimento qualquer, porque há pessoas que passam a vida se debatendo com os seus sofrimentos. Cruz não é um sofrimento qualquer, porque, vamos ser sinceros, há sofrimentos que somos nós mesmos que buscamos e nos impomos, pelas piores motivações do mundo. Algumas vezes, irmãos, nós somos algozes de nós mesmos. A gente sabe que se envolver numa determinada situação, num determinado relacionamento, aquilo vai dar errado, aquilo não agrada a Deus, aquilo é complicado, mas a gente vai. E depois que a gente começa a colher os frutos, que são limão azedo, na verdade, a gente se impôs aquele sofrimento. Isso não é cruz. Eu acho que quando Jesus diz: ajeite sua cruz nos ombros, Ele está dizendo para a gente o seguinte: se você quer andar comigo, se você quer ser um instrumento nas mãos do meu Pai, se o propósito da sua vida é não só ser abençoado por Deus, mas é ser uma bênção de Deus para a vida de outros, saiba que às vezes isso custa um alto preço. Cruz é aquele momento no dia da gente em que, para dizer sim para Deus, a gente tem que dizer não para a gente. Para a vontade de Deus prevalecer, a nossa tem que ficar para trás. Essa é a cruz. E aí ela pode vir no meio de um grande sofrimento. De repente chegou uma enfermidade com a qual eu não contava. Qual é o sim que o Senhor está esperando de mim? Que eu diga para Ele, ok Senhor, uau, eu gosto desse negócio de ficar doente. Ei, se você falar isso, tem um outro médico que você tem que buscar, né? É um outro. O sim que o Senhor espera da gente quando se abate um sofrimento que não depende de nós, como uma doença, é o sim da confiança. Ele só espera que a gente diga, Pai, ok, eu nunca pensei que ia viver isso, mas eu quero te dizer uma coisa, eu continuo confiando em você, e vou confiar cada dia. E esse sim, às vezes é difícil de ser dito, mas é só o que o Pai espera da gente, quando um sofrimento se abate, fatal sobre a nossa vida. Eu continuo confiando. Há outros que a gente tem que abraçar. Não é o sofrimento de quem está procurando sarna para se coçar. Mas às vezes, para não desistir da família da gente, e para acreditar que ainda dá para a gente fazer a diferença ali, a gente tem que dizer, ok Senhor, eu vou perdoar de novo. Esse é o sofrimento que você abraça, é a cruz que você traz para você, não é a vida que joga nos seus ombros, você abraça, e às vezes custa para chuchu, mas você sabe que essa cruz pode ser a única porta ainda aberta para que Deus chegue na sua família. Se você fechar essa porta do perdão no seu coração, se você fechar essa porta da paciência no seu coração, tudo vai pelos ares, porque todos os outros já desistiram. Talvez o Senhor tenha confiado a você uma pessoa para você cuidar, e essa pessoa agora está doente e está exigindo mais do seu tempo, da sua atenção. Talvez seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, sei lá. E às vezes a vontade que dá é fugir, né? Sair correndo. Todo mundo tem vontade disso, às vezes. Mas aí você diz, Senhor, eu disse que era na alegria e na tristeza. Estou aqui, vamos em frente. E aí você tem que abrir mão daquelas saídas gostosas no fim de semana. E aí de repente, aquela pessoa que sempre foi ativa ali do seu lado, está meio paradona. E você tem que continuar ao lado dela. Mas você não vai embora. É a cruz que você abraça e traz para você. Porque você sabe que antes de estar dizendo um sim para aquela pessoa, você está dizendo um sim para Deus. E não dá para voltar atrás. Eu acho que isso é cruz. Cada um de nós aqui deve ter a sua. Irmãos, se a gente pudesse tirar uma foto de todas as pessoas que durante esses 2000 anos têm seguido Jesus Cristo, a gente veria nessa foto imaginária a mesma coisa em todas essas vidas, em todas essas fotografias, apareceria sempre uma cruz. Se você tirar uma foto de todas as pessoas que voltaram atrás e desistiram de andar com Jesus Cristo, você vai perceber sempre a falta de uma coisa. Todos aqueles que voltaram atrás e abriram mão de seguir Jesus, na foto de cada um deles, nunca há uma cruz. Eu não sei qual é o nome da sua. Deve ter um nome. A de Jesus tinha um nome, né? Lá em cima. A de cada um de nós tem. Eu não sei qual é o nome da sua cruz. Mas sem ela, você não vai saber caminhar com Ele. Você não pode ir adiante com Ele. Abrace essa cruz. Ajeita ela no ombro para não arrastá-la muito, nem para bater com ela no vizinho, e prossiga. Ele vai com você até o final. Eu não sei se você prestou atenção na segunda leitura de hoje, que é um trechinho de Romanos 12, no qual o Espírito Santo fala assim através do apóstolo Paulo: renove a sua maneira de pensar e julgar, para que você entenda a vontade de Deus. Foi o que Jesus disse para Pedro. Irmãos, no fundo, no fundo, a gente tem que mudar muito o que a gente carrega aqui e aqui, para a gente começar a entender o que Deus está fazendo. Renove a sua maneira de pensar e julgar. Porque se você deixar esse mundo formatar você, esse mundo pressionar você, até que você pense do jeito dele, dê valor para aquilo que ele dá valor, se você deixar isso acontecer, de repente o seu olhar se embaça e você não entende mais nada do que Deus está querendo de você e está apontando para você. Jesus disse no Evangelho de hoje: que adianta você ganhar o mundo e perder essa alma que você carrega aí dentro? Que adianta você ser mais um aparentemente vencendo nesse mundo, sendo tudo que o mundo diz que você tem que ser, e aqui dentro você ter perdido para ele, e no fundo você está se tornando não o que Deus quer, mas o que esse mundão doido diz que a gente tem que ser? Irmãos, quem sabe hoje o Senhor não gostaria de dizer com muito carinho, mas com muito pé no chão, porque Jesus não era um... para cada um de nós, o que adianta você mover o mundo, você fazer as pessoas pensarem do seu jeito, você fazer as coisas rolarem, sabe, na sua bola de neve, se aqui dentro você se perder de você, do que você um dia acreditava que era o mais importante, o que adianta? Renove a sua maneira de pensar e de sentir, para você não se perder da sua alma, daquilo que de verdade vai durar para sempre, que Deus plantou aí dentro, e que Deus um dia vai ver se você fez crescer e colheu. Irmãos queridos, andar com Jesus Cristo é o segredo da paz da alma da gente. Quem anda com Ele, quem diz sim para Ele, sente aqui dentro uma paz imensa, que nada no mundo rouba da gente. Você pode estar no meio do maior incêndio, você pode estar no meio de uma situação que está puxando você de um lado para o outro, se dentro do seu coração você entende que você está dando um sim para Deus, você pode estar cansado, pode, você pode estar sendo pressionado pelas situações, pode, mas aqui dentro você está em paz. Eu estou dando o meu sim para Deus, Ele vai me levar até o fim. Quando a gente diz sim para o Senhor, ninguém rouba isso da gente. Mas você pode ter certeza que é um desafio a cada dia, um desafio exigente. Eu não sei em que pedaço do caminho da sua vida você está hoje, mas eu tenho a impressão que para muitos de nós, a gente está num pedaço da nossa vida em que Jesus está dizendo para a gente: se você quiser continuar comigo daqui para frente, a gente tem que ter uma conversa. Não pense mais do jeito dos homens. Pense do jeito de Deus, para você entender o que Deus está fazendo. Eu acho que Jesus está com a gente num momento da nossa vida, numa daquelas curvas da nossa vida, em que Ele está dizendo para a gente: olha, você pode voltar atrás, viu? Você é livre. Você não é obrigado a fazer nada porque alguém espera, porque alguém está cobrando. Não pensa desse jeito, não. Mas se você quer prosseguir daqui para frente comigo, você tem que deixar no caminho os pedaços do seu eu. Você tem que ajeitar nos seus ombros a sua cruz. Ainda falta aquele sim que você sabe que Deus está esperando de você, para que a gente possa ir adiante. Irmãos, eu oro a Deus para que, se a gente está nesse momento da nossa vida, e eu acho que esse mundão todo no qual a gente está hoje está nesse momento, eu oro a Deus para que a gente não volte atrás. A oração que a gente fez no começo da missa hoje dizia assim: Senhor, estreita os laços que nos unem contigo, falando em bom carioquês: Senhor, aperta a corda, porque quase está se soltando, Senhor. A gente está num mundo que parece que já se soltou do Senhor. E cada um de nós, às vezes, tem essa impressão de que a gente está quase se soltando dele. Esses laços estão muito frouxos. Há momentos em que a gente duvida, há momentos em que a gente se revolta, há momentos em que talvez a gente até inveje quem se dá bem fazendo tudo errado. Senhor, aperta os laços que me unem contigo, porque senão eu vou me perder. Hoje na primeira leitura a gente ouviu um pedacinho do profeta Jeremias tão lindo, que eu peço a Deus que seja um pouquinho a gente. Jeremias escreveu assim para nós hoje: o Senhor me seduziu. Vê se é coisa que se fale de Deus. Isso, você já deve ter ouvido isso na novela das oito, né? Ah, fulano seduziu. Ou então você talvez já tenha ouvido ou dito isso de alguém: fulano ou fulana me seduziu, é muito sedutor. Jeremias falou isso de Deus: o Senhor me seduziu, o Senhor conquistou o meu coração, o Senhor tomou, o Senhor chegou devagarinho, foi tomando os espaços aqui dentro, e de repente o Senhor estava tomando tudo. Mas foi difícil demais. É Jeremias falando, viu? Custou muito caro. As pessoas não queriam mais me ouvir. Eu tive vontade de esquecer de tudo. Eu tive vontade de esquecer do Senhor. Mas aí eu senti uma dor dentro de mim, da cabeça até o pé. E eu quase desmoronei. E eu entendi que eu não posso mais esquecer. Irmãos, a gente está chegando num tempo em que muitos que um dia tiveram o coração seduzido pelo Senhor vão tentar e vão se esquecer dele. Não tenha dúvida disso. Muitos que hoje estão nas nossas igrejas, daqui a 1, 2, 10, 15 anos, vão dizer em algum lugar público: não, eu não sou cristão assim não. Não, eu também não acredito não. Muitos que estão nas nossas igrejas hoje ainda estão num pedaço do caminho em que estão caminhando com ele. Mas em poucos anos, muitos vão dizer: eu não conheço. Ou então, ficou só na minha lembrança. É parte do meu passado. Que Jesus Cristo nunca seja parte do passado da gente, nem do meu, nem do seu. Que Jesus Cristo seja a presença mais intensa, cada dia, a mais preciosa, aquela que a gente não consegue negar, aquela que a gente não consegue esquecer, ainda que a gente tenha que deixar de ser ouvido, ou que a gente seja incompreendido, ou que a gente seja envergonhado, que a gente diga para a gente mesmo como Jeremias: eu não consigo esquecer, eu não consigo voltar atrás, eu preciso continuar dizendo que ele é o dono do meu coração e não pode ser diferente. Eu oro a Deus para que nenhum de nós que está aqui hoje na igreja e nenhum dos que estão em casa, quando chegar essa curva do mundo, que nenhum de nós diga que ele é só parte do passado. O que adianta você ganhar o mundo e perder a paz que só Jesus Cristo traz para a sua alma? Que a gente saiba andar com ele, que haja um grande temor de Deus dentro da gente, temor de perdê-lo de vista, que a gente possa ter o compromisso dia a dia com Jesus, de abrir mão um pouquinho da gente mesmo, continuar dizendo sim para ele, para que na vida da gente se faça a vontade de Deus. Não pensa mais do jeito dos homens, pensa do jeito de Deus, e vai se abrir diante de você uma luz divina, celestial, que vai fazer você entender a sua vida de um jeito que você não conseguia. Porque você vai ver como Deus está trabalhando em você e como através de você Ele está mudando tantas coisas. Que o Senhor nos ajude com o Seu Espírito Santo, com a graça da fidelidade, para que a gente diga hoje o nosso sim a Ele, e cada dia da nossa vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai.